SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Muito boa noite, bem-vindos às causas, José Miguel Judice. Muito boa noite. O PS escolheu um novo líder, tem assim um novo candidato a primeiro-ministro. É uma escolha que os eleitores a 10 de março terão suficientemente diferenciada entre o PSD eventualmente e o PS, que são habitualmente os partidos de governo, obviamente há mais, ou eles terão de fazer um esforço muito grande para convencer indecisos?
Eles vão fazer um esforço. E realmente a campanha eleitoral começou. Sim. Começou logo no dia seguinte. Portanto, vamos ter 3 meses disto, quase 3 meses disto.
Quase.
Esperemos que agora no Natal sossegue um bocadinho, mas mesmo então não sei. Bom, eu penso que é importante perceber o que é que eu penso e comunicar que pode acontecer. É claro que, na minha opinião, o que vai fazer a diferença não é tanto a mobilização dos fiéis. Eu acho que isso... Os tais 3 meses ajudam a isso, a personalidade muito diversa dos candidatos, tudo isso ajuda muito. Eu acho que o que é a grande incógnita é saber o que farão os indecisos. E como sabe, numa sondagem, vale o que vale, do Expresso aqui há semanas, uma ou duas semanas, sim, 17% dos eleitores estavam indecisos. Aparentemente não eram pessoas que estavam indecidas entre votar ou não ir votar. Estavam indecisos entre quem votar. E, portanto, eu pus-me a pensar o que é que são estas pessoas. Eu gostava de ter dados científicos e quantificados, mas não tenho, eles podem existir, mas eu não os conheço. Portanto, algo, vou falar sobre isto e admito, como sempre, aliás, que provavelmente possa dizer coisas que não estão certas, que são erradas e que eu esteja a enganar-me na maneira como estou a apresentar as coisas. Mas é o que penso e lá em casa as pessoas pensam também e no final cada um fica com a sua opinião mais formada.
Não é natural. Aprofunda então primeiro a sua linha de pensamento sobre esta matéria.
Quem são os eleitores indecisos?
Sim.
Ora bem, curiosamente, eu acho que são pessoas mais informadas do que a média. Que fizeram mais reflexão sobre estes problemas do que a média, o que se compreende. Se eu tiver uma adesão a um partido, como a adesão a um clube de futebol, bom, não preciso pensar muito, faço aquilo que sempre fiz. Bom, os que estão indecisos são pessoas que, do modo geral, há de tudo seguramente, são pessoas, portanto, mais informadas. Portanto, eu não tenho... Isto é a primeira questão. A segunda questão que eu queria chamar a atenção é que eu acho, e são três pontos, eu não acho que não são centristas. Ou não são, sobretudo, centristas. Não são pessoas que estão, ora voto neste, ora voto naquele. Eu penso que a maior parte dos indecisos são pessoas que não estão entusiasmados com aquilo que o mercado político lhes dá. E tem que tirar o som.
Tem que tirar o som.
Claro,
sim,
que sim. Peço desculpa. O mercado político lhes dá. Não estão interessados, não estão entusiasmados.
Mas que querem votar, mas têm que ponderar muito bem em casa.
Mas não estão entusiasmados. Quer dizer, não estão a aderir aos candidatos por mais variadas razões. Pode ser que mudem, mas isso é uma característica. Terceira característica, eu acho que eles não vão votar seguramente com base num conceito do bem maior, mas um conceito do mal menor. Portanto, no fim do dia, eles provavelmente vão votar mais contra do que a favor. Ora bem, estas características levam-me a pensar que a tese que eu tenho falado, aliás, desde sempre, do grande conflito entre moderados e radicais, que é, para mim, o tema essencial da luta política em Portugal, já o digo há muitos anos, não creio que seja por aí que os indecisos vão decidir. Haverá indecisos que são mais moderados, haverá indecisos que são mais radicais. Mas, manifestamente, isto é uma característica que ajuda ao Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno Santos pode fazer e vai fazer um esforço imenso para se moderar, para se aproximar do centro. Mas é assim, sempre foi diferente, as suas características psicológicas são as que são e, portanto, se os indecisos se motivarem menos por serem moderados ou não serem moderados os candidatos, é bom para ele.
Mas é importante saber então o que é que as pessoas valorizam.
Ora bem, segunda
quando estão
questão,
nessa indecisão.
Isto é a primeira nota. Segunda nota. Eu acho que os eleitores indecisos são mais racionais. Há bocado já o dei a entender. A adesão a um clube de futebol é, em regra, uma adesão emocional. os meus netos, passa a propaganda ao Benfica, foram inscritos imediatamente após nascerem, sobretudo os filhos dos meus filhos, foram inscritos imediatamente como sócios do Benfica.
Claro.
Portanto, isto é emocional.
Sim.
Eu acho que estes indecisos são mais racionais do que a média. São pessoas menos emotivas, são pessoas menos entusiasmáveis pelo par de circo que sempre tem a política. Ora bem, mas isso então, ao contrário do primeiro critério, este aqui é mais favorável talvez ao Montenegro.
Sim.
Porquê? Porque o Montenegro, no campeonato das emoções, da motivação, da energia, fica sempre a perder com o Pedro Nuno Santos.
O apaixonado Nuno Santos. Mas a verdade é que o espectro político não tem apenas PS e PSI. Significa que esses indecisos podem virar-se para os partidos mais pequenos.
É que há três alternativas que os indecisos, sejam eles quais forem, têm pela frente. A primeira, evidentemente, é a abstenção. Não ia votar.
E é mais fácil.
Mas se não quiser ir por aí, eu estou convencido, se a sondagem está bem feita, isto é, se a sondagem não está a tratar como indecisos pessoas que no fundo são abstencionistas, eu diria, estruturais. Julgo que não é o caso, portanto vamos assumir que são mesmo indecisos. Os indecisos, em princípio, acham que há um direito e um dever democrático de votar. Portanto, a abstenção é uma hipótese, mas não é talvez a hipótese desejada. A segunda hipótese é eles decidirem, com base no tandem, voto contra o PS ou voto contra o PSD. É uma hipótese. Não estou a dizer que não aconteça, mas isso acontece, sobretudo, com aqueles que são os tais centristas. Mas muitos dos outros podem ter uma opção um pouco diferente, que é procurarem votar não nos dois líderes que não os entusiasmam, mas votarem em pequenos partidos, ou partidos mais pequenos, que muito provavelmente nunca terão a liderança de nenhum governo, mas que poderá ser uma forma de votarem sem se comprometerem e amanhã se arrependerem, ou pelo menos têm medo disso, ou terem votado num senhor que, no fundo, eles diziam, porque é que eu fui votar nele, fiz mal.
Mas muitas vezes dizem, olha, neste não votei.
Exatamente.
Neste não votei.
Exatamente.
Portanto,
agora, repare, se eles votarem à direita, porque eu estou convencido também que muitos dos indecisos estão posicionados ou à direita ou à esquerda, até porque o país está muito marcado em termos de combate político por aí. Portanto, um indeciso mais direita pode acabar a votar no indeciso liberal, um indeciso mais de centro pode acabar a votar no PAN, um indeciso mais de esquerda pode acabar a votar no LIVRE ou no Bloco de Esquerda, o PC é outra história, como Chega, são mundos um pouco à parte, e nessa medida eles podem, porque eles sabem, além do mais, que o Montenegro e o Pedro Nuno Santos já disseram o que é que vão fazer a seguir. Eles não querem manifestamente que haja uma maioria absoluta. Porque isso é uma coisa que está com má fama neste momento. Portanto, se eles votarem num partido mais pequeno, eles sabem que estão a votar num mal menor, sem se estarem a comprometer excessivamente. Isto é, podem votar num partido de direita ou podem votar num partido de esquerda, mas não têm culpa se as coisas correrem mal.
Correrem mal. Mas, apesar de tudo, pode dar-se o caso de até se entusiasmarem. Depende um bocadinho dos discursos,
não, claro,
tanto de Luís Montenegro como de Pedro Nuno Santos.
Tudo isso...
Para os convencer.
Tem toda a razão. Tudo isso pode acontecer, tudo isso pode existir, tudo isso pode ser um fator que leva a que acabem a votar num ou noutro. Por isso eu acho que o Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro, se eu lhes tivesse a dar um conselho, daria, lutem como se não houvesse amanhã. Lutem pelos indecisos que estão ao centro. É a vossa melhor estratégia. Não vale a pena para o Pedro Nuno Santos estar a mostrar que é muito de esquerda. Os indecisos já sabem que é. Não vale a pena para o Montenegro estar a votar, a tentar conquistar muito os indecisos que estão muito à direita. Por exemplo, que hesitam entre o Chega e o PSD. Porque eles já sabem o que é o PSD, já sabem o que é o Chega. Se eles votarem no PSD ou no Chega, não é porque lhes dizem, é porque eles acham racionalmente que é melhor votar num ou que é melhor votar no outro. Agora, o que não há dúvida é que esta ideia de que possa existir outras alternativas é algo que deve preocupar os nossos dois líderes, porque pode acontecer que ambos tenham menos votos do que esperam. Porquê? Porque os indecisos se orientem muito mais. Vou votar no LIVRE, vou votar no Chega, peço desculpa, no Bloco de Esquerda, ou vou votar no Iniciativa Liberal, consoante o caso, porque eu já sei que se votar nesse, bom, estou a contribuir para a maioria de direita ou estou a contribuir para a maioria de esquerda, mas não estou a comprometer-me tanto.
Sim, porque já sabem que há uma predisposição para esses acordos.
Agora,
a nível
ponto,
parlamentar.
Há outro ponto que eu estava a esquecer e que me parece importante frisar. Os indecisos são racionais. Do modo geral, estou convencido que não são radicais. Haverá os radicais, com certeza. Os que estão indecisos entre o Bloco de Esquerda e o PC, também os haverá. Há os que estão indecisos entre o Chega e um voto tático que não seja Chega, embora sejam eleitores Chega. Mas a esmagadora maioria são pessoas que têm menos radicalismo que os políticos no exercício. Isto é, por razões naturais, quer o Montenegro, quer o Pedro Nuno Santos, vão radicalizar o confronto. Sempre que o Pedro Nuno Santos fala de direita, o jogo facial é muito interessante, e aquilo sai-lhe como um insulto. Não lhe sai-lhe como uma característica geográfica, percebe? Porque a direita para ele tem qualquer coisa de... eu diria nojento. Para o Luís Montenegro, quando ele diz que ele é comunista, é bloquista, não está a definir estrategicamente, não, está a insultar também. Portanto, é natural que estes dois candidatos apareçam aos indecisos como muito marcados. Sim. Ora, estes indecisos não estão muito marcados, não são apaixonados. Portanto, tem vantagem o Montenegro ou o Pedro Nuno Santos, alguma vantagem, o que for capaz de dar a mensagem para os indecisos que está menos disponível para viver com uma barreira fechada. Uhum. Não é por acaso, talvez, que o Montenegro disse: eu estou disposto a fazer consensos com o PS. Ele quer dizer aos indecisos: eu não sou daqueles que cria ali uma fronteira.
Sim.
Portanto, por esse critério, pelo menos por enquanto, o Pedro Nuno Santos está um bocadinho pior do que o
Montenegro.
Além de que o Montenegro apresentou como estratégia, e disse-o, que quer ter nas listas algumas figuras de centro-esquerda. Uhum. Portanto, algumas figuras do lado de lá, por assim dizer. E o Pedro Nuno Santos não fez rigorosamente nada parecido, antes pelo contrário. Portanto, eu acredito que, se isto for verdade, se os indecisos acreditarem, isto é uma pequena vantagem para o Luís Montenegro. O que confirma a minha ideia é que, neste momento, o Luís Montenegro e a direita têm uma pequena vantagem, mas que os 3 meses de combate político podem alterar.
Se bem que Pedro Nuno também puxou para as suas fileiras apoiantes que são considerados bastante moderados.
Sim, mas são de esquerda.
São de esquerda, mas não...
Não, mas não é disso que estamos a falar. Imagine que ele conseguia, dou um exemplo ao Calhas, que o Poiares Maduro fosse candidato nas listas do Partido Socialista. Percebe o que eu estou a dizer? Sim. Isto é, se fosse uma pessoa claramente antigo ministro de um governo do PSD, manifestamente centro-direita, que fosse engrossar as fileiras da lista, como fez o Guterres, indo buscar algumas pessoas de direita, sobretudo monárquicos, não sei se se lembra, para cativar o eleitoral do CDS.
Sim.
Era o caso da Rosário Carneiro, entre outros. Fizeram, aliás, um pequeno grupo de 5.
Sim.
Vamos ver, vamos acompanhar isto. Isto ainda vai haver muita água a passar sobre as pontes e nós iremos, com certeza... É. Analisar isto com muita
acompanhar
atenção.
Tudo isso. Então, e a eleição do Pedro Nuno? Que avaliação faz de tudo o que
lá
aconteceu?
Em casa já estavam, se calhar, à espera que
os resultados.
Que eu me tivesse esquecido. Ora bem,
foi uma grande vitória para si.
Vou fazer uma nota adicional e vou falar de algumas coisas que não vi, também não vejo tudo, mas não vi que fosse falado. Portanto, é contribuir para a reflexão. Ora bem, acho que foi uma vitória, uma vitória clara, não tenho dúvidas nenhumas, mas houve coisas que me surpreenderam. E do ponto de vista do Pedro Nuno Santos, me surpreenderam não muito positivamente. Primeiro, a percentagem da votação. Eu fiquei muito surpreendido, repare, nas últimas primárias que foram abertas a militantes, pessoas menos apaixonados pelo partido, o António Costa teve 120 mil votos e votaram 70% de todos os que podiam votar. Agora aqui só votaram 66%. E mais do que isso, votaram menos de 40 mil pessoas.
Eu li em todo lado mais de 40 mil. Eu li em todo lado talvez, mais de 40
talvez,
mil.
Talvez os dados que eu tive...
Mais, sim.
Sim, mas foram 40
mil. Sim, a arrondar
40,
os 40 mil.
Pouquinho mais, talvez não tivessem contado todos quando eu li no jornal o número. Seja como for, à volta de 40 mil.
Portanto,
segundo, ele teve menos apoio percentual de que todos os candidatos que ganharam primárias, ou eleições diretas, desde que elas existem. E foram... O primeiro foi o Sócrates, ganhou em 2004. O segundo foi o Seguro, ganhou em 2011. E o terceiro foi o Costa, ganhou em 2014. Portanto, é um facto objetivo. Teve menos, não teve muitíssimo menos, mas teve menos. Terceiro, o José Luís Carneiro teve, como é natural depois do que eu disse, foi o derrotado que teve uma percentagem mais elevada. Teve 36%, mais ou menos. Ora bem, o que significa que ele vai ter um papel, tanto mais que ele ganhou contra, e estou a citar o Fernando Medina, contra alguém que se considerava e que muitos consideravam uma espécie de candidato predestinado. Era como quem diz, ele vai ganhar, não há direito que estejam a candidatar contra ele, porque só vai fazer mal ao partido. Portanto, essa ideia, que era uma ideia que obviamente passava, valoriza o José Luís Carneiro. Agora, outra coisa que me parece mais...
E além do mais, também não teve o tempo que Pedro Nuno Santos teve para preparar tudo isto,
claro,
não é?
Claro, evidente.
Junto das hostes, foi algo muito no espaço de um mês.
O que demonstra também uma coisa, é que, e já lá iremos, votaram 40 mil pessoas. Não é? Votaram em Pedro Nuno Santos 24 mil pessoas. O que significa que dentro dos militantes, que são os mais apaixonados, há pessoas preocupadas com algumas características que, bem ou mal, José Luís Carneiro e os seus apoiantes colocavam, e eu acho que colocavam corretamente, sim, mas é uma opinião, colocavam em Pedro Nuno Santos. Portanto, ele vai ter de esforçar muito para convencer os adeptos que não sejam filiados, e ainda mais os tais indecisos, de que não é afinal tão radical e que não é tão pró-geringonça como costuma ser. E hoje vi, no grupo parlamentar, ele tem uma enorme qualidade humana. É muito transparente e é muito sincero. Ele fez uma intervenção enorme a louvar a geringonça. Porquê é que ele faz isto? Não era nada necessário.
Toda e já gente... no próprio discurso de Vitória
mas
também,
agora era
também falou disso.
Parlamentar. Sim. Para quê? Toda a gente sabe que ele não é contra a geringonça. Toda a gente sabe que ele até tem um pequeno begam pela geringonça. Quanto mais ele fala da geringonça, mais mostra àqueles que não gostam da geringonça, que os há mesmo no Partido Socialista, que ele está demasiado próximo da geringonça. Seja como for, o que eu acho mais importante aqui, que atenção, isto também acontece no PSD, repare, eu fui ver quantas pessoas foram eleitos em 2021 nas eleições autárquicas com a bandeira do Partido Socialista. 15 mil.
Sim.
Se juntarem esses 15 mil, todos os assessores, todos os adjuntos, todos os empregados políticos que estão por essas autarquias fora, nas freguesias, nas câmaras, nas assembleias municipais, no Estado e na Assembleia da República, e se a esses somar os que já tiveram essas funções e que agora estão reformados, eu quero acreditar que os 40 mil que votaram são aparatchiks. São aqueles que vivem intensamente a vida política, o que demonstra que os partidos políticos estão numa enorme crise. Porque não atraem ninguém que não seja aqueles que têm, apesar de tudo, algum empregozito, com razões ideológicas, na maior parte dos casos, não estou nada a censurar, mas têm um empregozito ligado à política. São, de alguma forma, como eu já aqui disse, os que elegem são os que são eleitos.
Sim.
Isto está fechado em roda. Portanto, vamos a ver como é que isto vai ser, mas eu acho que o Pedro Nuno Santos vai ter 3 meses duros em que não pode cometer grandes erros e tem, de certa forma, de procurar mostrar ao país que não precisam de ter medo dele.
Pois.
Porque eu acho que é... Eu não estou a compará-lo com o Ventura. O Ventura mete medo a muitos portugueses. Não estou a dizer que tem razão ou que não tem. O Pedro Nuno Santos está a meter medo a outros. É o mesmo medo? Não. É o medo oposto? Nem é bem. E ninguém acha que ele seja um comunista. Acho eu que ninguém é. Que ele vá nacionalizar as empresas daqui a 15 dias. Não. Mas há gente preocupada que lhe pode faltar nos votos. Vamos ver.
Temos de avançar rapidamente. Quero ainda dedicar um minuto à Argentina.
É um minuto ou dois. A Argentina, porque a Argentina? Foi as eleições recentes, ganhou um ultra-radical de direita.
É louco.
Ele, no entanto, fez um governo muito mais moderado. É curioso, não havia nenhum ultra-radical no governo, a não ser a irmã, segundo creio. A situação da Argentina, que lhe deixou o peronismo, é verdadeiramente trágica. A inflação de cerca de 200% ao ano ia subir.
Sim.
O PIB em 2023 está ao nível de 2012. O déficit do Estado é 17%.
Sim.
40% dos trabalhadores vivem na economia informal e 50% estão abaixo do limiar de pobreza. O Banco Central está completo e totalmente falido. Ora bem, ele vai fazer medidas de choque. E as medidas de choque, uma delas já anunciou, são reduzir a despesa pública em 5% no ano e em 4 anos 15%. Quando foi a Troika, nós reduzimos, de acordo com as ordens da Troika, 5% em 4 anos. Está a ver a brutalidade que
ele vai
ter.
Ou seja, a vida dos argentinos ainda vai piorar antes de melhorar.
É evidente, mas o problema é sempre o mesmo, sabe? Quando as coisas correm mal, ninguém se lembra de quem deitou fogo à Seara. O culpado é sempre o bombeiro. Sempre. Isto é...
Mas tem grandes expectativas para o que ele fará
na Argentina? Não, não sei se ele vai conseguir, mas se ele conseguir, na mesma, vai ser considerado culpado de todos os sofrimentos e vai perder as eleições a seguir, não tenho dúvidas nenhumas. Isto é, como o Passos Coelho ganhou-as relativamente, mas perdeu o poder. Porquê? Porque ninguém olha para quem causou o problema que trouxe a Troika, só se olha para quem geriu a Troika.
Mas também antes dos peronistas tiveram os liberais e também deixaram o país numa desgraça.
Não, já tiveram há 4 anos, não, tinha 40 anos, foram os peronistas mandam na Argentina, controlam a classe empresarial e controlam a classe sindical, o que não é pouco. Vamos passar então.
Vamos avançar para as rubricas, começando pelo elogio.
Eu já aqui às vezes critiquei o Montenegro por falta de conceito de timing. Desta vez elogio porque ele lançou em cima do Congresso do Partido Socialista, um abaixo-assinado com 100 personalidades a apoiarem o seu governo. São nomes representativos, são nomes de pessoas com qualidade, são nomes de pessoas respeitáveis, alguns conheço muito bem, outros não. Seja como for, ele que se cuide, porque isto não é o centro-esquerda. Nem aqueles dois ex-ministros de governos socialistas, que são o Bessa e o António. Um grande amigo meu, Nogueira Leite, são homens de esquerda, foram de governos socialistas, mas não são, pelo menos não são hoje em dia. Portanto, se ele quer apresentar-se como centro-esquerda, alguns centro-esquerda têm de ir à procura, estes não lhes vão servir para isso.
Ler é o melhor remédio.
Costuma-se dizer que Natal é quando o homem quer, não é? Mas não há dúvida que estamos no Natal. Então eu lembrei-me de surgir dois livros, que são livros para crianças desde os 7 aos 77 anos. Lembra-se como se dizia que os livros do Tintin ou do Tintin eram para esse tipo de pessoas. Um é o Príncipezinho, do Saint-Exupéry, da Dom Quixote, e o outro é o Cavaleiro da Dinamarca, da Porto Editora, de Sofia Melo Breiner. Aliás, todos os livros de Sofia Melo Breiner para crianças e para jovens são, para mim, de leitura obrigatória. E ainda hoje, às vezes, vou relê-los, como vou reler o Príncipezinho. Portanto, são livros muito natalícios, sem dúvida. São livros que me parece que podem fazer a alegria de um filho ou de um neto, mas, pelo caminho, o pai ou o avô que leia também.
Segue-se a pergunta sem resposta.
Ora bem, o Trump declarou há dias, note que ele é neto de imigrante, e disse isto: a imigração ilegal está a envenenar o sangue da nossa nação. Afirmou sem pingo de vergonha, nem no sangue, nem em lado nenhum, porque o que ele está a afirmar é uma afirmação do mais ignóbil racismo. Pode-se dizer que não era o que ele queria dizer, quer acreditar que não seja, que ele tenha ido para além do que pensava, mas, claro, como ele nunca se pede perdão de nenhum erro, vai ficar isto para ser. Mas, de qualquer maneira, porquê é que ele faz isto? Vai aparecer agora uma fotografia que saiu no Diário de Notícias, que é uma cena ao pé de um hotel icónico de Nova Iorque, no centro de Nova Iorque, que é um pequeno exemplo do que está a acontecer em Nova Iorque. Nova Iorque recebeu, desde a primavera de 2022, 150 imigrantes clandestinos ou ilegais.
150?
50 mil.
Mil.
E está a receber cerca de 5 mil por semana. Está a destruir o Estado Social de Nova Iorque. Não estão preparados para receber tanta gente. Estão a ter de montar tendas com ar-condicionado, estão a ocupar casas que eram para pessoas sem abrigo de Nova Iorque, e está a haver um movimento, uma reação em Nova Iorque, que é um dos centros do poder democrata, muito forte contra isto. Isto foi feito também, em parte, porque os Estados do Sul, sobretudo Texas e a Flórida, que têm este problema há muitos anos, resolveram dizer: vão lá para o sítio onde eles estão. Ora bem, o Trump tem muitos defeitos, mas tem uma enorme qualidade, é a capacidade de cavalgar os descontentamentos e partir à desfilada. Portanto, ele está a construir o que me apavora, sinceramente, a vitória. E fui ver as últimas sondagens, ele está à frente do Biden em praticamente todas. Por isso a pergunta é esta: será que nos Estados Unidos não estão a perceber que esta falta de cautela com a imigração clandestina está a eleger o Trump? E se sabem, não se importam?
Fica a pergunta e, finalmente, a loucura mansa.
Ora bem, num dos últimos instrutores da Assembleia da República, o PS, o Bloco de Esquerda, o LIVRE e o PAN aprovaram a chamada Lei da Autodeterminação da Identidade do Género. Ora bem, esta lei, entre outras coisas, exige que qualquer criança, estamos a falar das escolas de ensino básico e das escolas de ensino secundário, tenham acesso a casas de banho, a balneários e a vestiários de acordo com o género com que se autodetermina e identifica. Ora bem, há em Portugal, fui ver isso, 4.500 escolas para esta faixa da população. Portanto, para aplicar esta lei, que obviamente não é uma lei de promiscuidade, mas para aplicar esta lei só há três soluções. Primeiro, gastar muitos milhões de euros a mudar a estrutura dos liceus, das escolas básicas e das outras, para criar espaços destinados ao que eu chamaria o terceiro e o quarto género. Os miúdos que se consideram miúdas e as miúdas que se consideram miúdos. Além dos quartos de banho para os miúdos que consideram miúdos e das miúdas que consideram miúdas. Portanto, porque senão vai-se misturar tudo. Segundo, hipótese, diminuir as instalações que existem em balneários, vestiários e casas de banho para aqueles que se identificam com o seu género biológico, com o seu género biológico, para dar espaço, para criar condições para aqueles que não se identificam.
Mas terceiro, não acha que esse é um caminho correto?
Terceiro, tolerar que sejam usadas as mesmas instalações, com regras que depois vão funcionar mal, como é normal, não há pessoal para gerir, não há condições para limpar, etc. E isto pode provocar que miúdos que se acham miúdas estejam em contacto, em situação onde a privacidade é muito importante, com miúdas que se querem sentir e achar como miúdas. Ora bem, o que é que eu acho que
isto para chegar à conclusão?
A conclusão é que isto é tudo uma treta, isto é tudo uma lei, feita como a lei, lembra-se a lei do Serviço Nacional de Saúde para os cães e para os gatos? Lembra-se a lei que era preciso haver uma espécie de casa de adoção de cães e de gatos em cada concelho em Portugal, que era preciso construir? Não se fez nada.
Então acha que as escolas também não deveriam fazer nada? Se a lei não é necessária, as escolas não deveriam fazer nada?
Não deveriam fazer nada. Havendo, e há, uma preocupação social, e eu respeito perfeitamente as situações que são reais de pessoas que se sentem diferentes do que é o seu género. Completamente, e têm de ser tratados com todos os direitos e são seres humanos como os outros. Agora, onde há esse problema, confiem na sociedade civil, confiem nos diretores, confiem nos liceus, confiem nos pais, que encontrarão no caso concreto a solução.
Ou seja, está a dizer, a loucura mansa é que não era necessário.
Não era preciso nada. E a loucura mansa é pior do que isso. É que esta lei é feita para não ser cumprida, para dar atmosfera de protesto na causa do aumento da causa que se chama, eu tenho uma enorme dificuldade em dizer, LGBTQ de cauda I+, sobretudo a parte transgénero. É isto que eu acho e acho que é uma loucura, de facto.
José Miguel Judis.
Até para a semana, mas antes disso...
Na próxima terça-feira.
Bom Natal para todos lá em casa, ou festas felizes para aqueles que não consideram que se possa dizer Natal, eu continuo a dizer, se calhar é politicamente incorreto, mas em Portugal, ao menos, ainda não é proibido.
Não. Feliz Natal e também boas festas. Muito obrigada, até terça-feira. Foram as causas com o José Miguel Judis. Agora partimos para o intervalo e depois a edição da noite está de regresso ou vai continuar com o Rodrigo Pratas. Até lá.
SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.